A partir de agora, está no ar o programa A Voz da Câmara. Muito bom dia. Numa parceria entre a Rádio Apiaí FM e o Poder Legislativo de Apiaí, começa agora o informativo da Câmara Municipal, com o objetivo de informar a você, caro ouvinte, sobre o trabalho dos nossos vereadores em prol da população apiaense.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Senhoras e senhoras, presidente, hoje tá bonita a coisa aí, tá lotado. Senhor presidente, hoje o Renato também vai falar aqui, mas hoje os taxistas estão aí, uma parte dos taxistas, esperavam bem mais gente, né? Porque se a classe for bem unida, não tem vereador, não tem prefeito, não tem ninguém que vai barrar, né? Mas você vê a quantidade de taxista que veio hoje aqui, é pequena. Depois aqueles que não vieram aqui vão cobrar de vocês. O que falaram? Né? Aí vocês vão falar assim, leia o jornal, escute no rádio. Né? Porque esse daí até é uma falta de respeito. Né? O vereador está lutando para tentar mudar uma coisa. Né? Tem taxista tentando mudar alguma coisa para tentar melhorar. Né? E os outros ficam em casa assistindo novela, então fica ruim isso daí. Né? Tem que mostrar força. A categoria que não mostra força, infelizmente, está fadada muitas vezes a acabar. Né? Porque não adianta vir esse daquele ponto, aquele daquele ponto, tinha que vir bastante gente. E é bom para nós, que vocês vão ver como é que funciona a coisa aqui, é bom para vocês que vão ver quem está fazendo, né? E é bom para mostrar para o prefeito, para o secretário, para a própria população que vocês têm união. Né? Então, aí fica esquisito. Então, como foi feito aí, o vereador Renato já fez, né, sobre o táxi, a vez, o projeto para mudar, né, sobre o táxi, o projeto de lei, quem fez fui eu na época. Bem lá atrás fui eu que fiz para tentar moralizar a coisa, que estava muito bagunçado. Mas as coisas vão evoluindo com o tempo. Né? Vão evoluindo com o tempo. A gente tem que ter humildade suficiente para saber que aquilo que eu fiz lá, hoje já não está servindo mais. E a gente tem que tentar mudar. Né? Por quê? Porque sabe que tem fila de táxi na ordem. Na ordem do decorrer dos tempos, chega, tem sempre aquele chato que tem no ponto do táxi. Quando ele está lá na frente, o resto não tem corrida mais. Porque ninguém quer pegar ele não sai de lá, o resto não anda. Aqui em Apiaí tem ponto desse jeito. Logicamente que eu não vou falar o qual ponto aqui, todos vocês sabem que é isso. O cara está lá na ponta, ninguém quer o cara, o resto não ganha o dinheiro para levar para casa. Porque aquele íngua está lá na frente. Então, agora eu tô ajudando o Renato, vou votar a favor do projeto do Renato, né, para mudar isso aí, mudar o que eu fiz. Porque a época que eu fiz só tinha gente fina, mas com o tempo sempre aparece um para estragar a coisa. Né? Sempre aparece um gambá lá para quebrar os ovos. Então, eu reconheço que hoje, já o que eu fiz naquela época já não está servindo mais. Então, eu mesmo, com a ajuda do vereador Renato, aliás, eu ajudando o Renato, para a gente mudar esse negócio aí, para as pessoas ter o direito de ir com o Zé, ou com o José, ou com o Frederico, com quem ele quiser. Para aquele um que, quando está lá na frente, não ficar atrapalhando da vida de ninguém. Né? E quanto aos táxis da Barra, eu tenho cobrado demais aqui. Eu cobro, infelizmente, a gente tem um secretário que não quer trabalhar. Quando estava o Wilson Santini lá, a gente falava, ele corria atrás. Ele corria, punha a guarda municipal em cima e cuidava. Hoje, qualquer um que sai na rua, Qualquer um que sai da rua vê os pontos de táxi da Barra por aí. O dia que eu mandei, levei a guarda municipal e mandei multar lá uns 3 ou 4 lá, o que que aconteceu? Veio o pessoal da Barra, com o prefeito e tudo da prefeitura, cancelaram as multas. Quer dizer, o que que vocês querem que faça? Eu estou fazendo a minha parte. Eu sou um vereador da Piaí, sou um cidadão da Piaí, né? Eu respeito vocês, estou tentando ajudar, mas infelizmente lá em cima tem um secretário que não quer ajudar. Porque se ele autorizasse a guarda municipal a ficar de olho no ponto do táxi, né, da Barra do Chapéu, que todo mundo sabe onde que é, eu queria ver se eles faziam corrida. Eu já vi táxi da Barra fazendo corrida aí. Eu já vi. Eles têm o direito de trabalhar lá. Eles não têm o direito de trabalhar aqui. Aí foi feito um projeto aqui para colocar faixa nos táxis. Um projeto bom até para moralizar, deixar bonita a cidade, organizado. Mas esse daí eu estou achando que foi um tiro no pé. Por que que foi um tiro no pé? Porque hoje a turma da Barra chega e fala bem assim, viu? Quando o táxi estiver lá com faixa, é de Piaí, é mais caro. Nós fazemos mais barato. O que não tem faixa é mais barato. Quer dizer, puseram a faixa do carro para organizar e o pessoal da Barra está usando as faixas do táxi para pegar e falar para os caras que não é para pegar aquele táxi. Porque o táxi está marcado. Aquele táxi com a faixa é mais caro do que não está. Sendo que a ideia do vereador que fez, a ideia é boa, para deixar a Piaí bonito, tudo. Só que eu achei que foi um tiro no pé. Que as pessoas, o brasileiro tem uma cabeça fértil. Tem uma cabeça fértil. Quando o governo está fazendo uma nota com tarja lá, ele já falsificou. Então, quando foi feita o projeto aqui para pôr as faixas dos táxis para deixar bonito, o pessoal lá já estava bolando como é que eles iam fazer para derrubar os caras da Piaí. Então, infelizmente, a ideia maligna, as pessoas que eles não querem o bem do outro, eles usam, eles derrubam qualquer coisa. Agora depende do secretário, da guarda municipal, que hoje, a guarda municipal hoje tem poder para multar. Eles podem multar. Só que eles precisam que o secretário chame eles lá e fale assim, ó, se vocês pegarem um carro fazendo corrida aqui, prenda o carro. Pode prender. Só precisa de uma palavra do secretário. Só isso. Mas, infelizmente, agora está com a cara feia comigo quando eu falo que ele está dormindo. E está, mas está roncando. Faz hora. Está roncando. Ele está acabando com uma classe de quase 100 pessoas aí ou mais. Ele está acabando com gente que está querendo trabalhar. Gente que a profissão dele é aquilo lá. Que ele comprou o carro e está pagando. Que ele está usando combustível, trocando o carro para ter o carro novo, colocando faixa que a prefeitura exige, pagando alvará, pagando imposto de todo jeito, né? E as pessoas vêm tudo de graça fazer corrida aqui a Piaí e o raio do secretário não se mexe. Aí, eu só espero que vocês não culpem vereador. Não culpem vereador. Não culpem. E nem o prefeito, sabe por quê? Porque o prefeito, quando tem um secretário, ele designa o secretário para tomar providência. O Walter foi secretário, que ele sabe. O Vanderlei foi secretário, sabe. O Renato foi secretário, ele sabe. Que o prefeito, ele fala, você vai cuidar dessa peça, você dessa. Porque ele não tem condição dele cuidar. Ele designa o cara, você vai tomar as providências. Agora, põe um anta lá que não toma. Aí fica uma classe inteira sofrendo. E muitas vezes critica. Ó, aquele é vereador, ó. O vereador está velho lá e não faz nada. A gente tenta fazer. Agora a gente precisa da ajuda do infeliz do cara lá em cima. Tiraram o cara que queria trabalhar. O Irso Santini queria trabalhar. Corria atrás. Eu sei que tem bastante gente que não gosta dele, mas eu gosto. Ele corria chato, mas funcionava. Tiraram ele da onde ele gostava para pôr no lugar que ele não gosta e puseram um que não gosta de nada para tomar conta do lugar. Quer dizer, aí não tem santo que aguente, né? Não tem santo que faça milagre, não tem jeito. Não tem jeito. Como esse seu Dirceu aqui. Depois fica bravo comigo. Quando liga lá, você me xingou lá, você foi... Mas o cara não tem jeito. Todo dia eu ligo para esse cara, Dirceu. Tem um lugar que não está passando o carro lá, Dirceu. Manda um cara arrumar aquela lajota lá. Eu vou lá daqui a pouco. Não é para ele ir, ele tem que mandar. Não manda. Lá na Campininha tem um... Não sei se foi a Sabesp, foi a prefeitura que fez, tirou um monte de lajota lá. Está um buraco mais ou menos um metro de fundura já. Não passa carro pequeno, só carro grande e pega embaixo. Eu liguei duas vezes para ele. Hoje eu estou indo ver lá. Não vai. Não vai. Esses daí é o secretário que o Ari pôs lá e mantém eles lá. É secretário que está acabando com a prefeitura. Eu acho que desses cortes que a prefeitura está querendo fazer aí, deveria pôr um secretário desse no meio. Põe o cara no meio. Não venha falar para mim que falta dinheiro. Isso daí não depende de dinheiro. Será que a prefeitura não tem dois carrinhos de areia se a lajota está lá? É dois carrinhos de areia, uma enxada. E dois caras arruma em uma hora. O problema do EPIAI, o problema do EPIAI não é grande. O problema do EPIAI é pequeno. Se tornou grande porque tem bastante pequeno que virou grande. Se começasse a cuidar das coisas pequenas, acabava o problema. O que que vocês vê o vereador cobrando? Quem escuta a rádio aí, jornal, vê aí o que que está lá. Precisa roçar a rua tal. É serviço grande? Precisa arrumar o buraco lá perto do Ezequiel da Campininha. É serviço grande? Precisa roçar perto do centro social do Odatenda. É coisa grande? Precisa tirar os pneus que estão no córrego dos Pinheiros lá. É coisa grande? Precisa parar de jogar lixo lá no paiolinho, é coisa grande? É tudo coisa pequena. É coisa pequena que se torna um monstro. Porque não faz. Aí vira coisa pequena aqui, pequeno lá e acaba. É a mesma coisa de dinheiro, um real aqui, um real lá, daqui a pouco está com 10 reais. É isso que acontece. O problema da prefeitura, a grande maioria não é dinheiro. Não é. Porque você chega na garagem, está um monte de gente lá. Você chega na garagem, está um monte de caminhão lá. Você chega na garagem, está um monte de motorista lá. Meu Deus, será que não tem dois caras para arrumar um buraco? Será que não tem um saquinho de piche para colocar na frente da Márcia lá? Será que não tem ninguém para ir na Sabesp lá? Ô, pelo amor de Deus, né, velho? Outro buraco lá e não tamparam? Será que falta gente para fazer isso? Credo, é tudo coisa pequena. Tem coisa que é só pegar o telefone. Pega o telefone, liga da Sabesp, fala pro gerente. Muitas vezes ele nem sabe. Falou, fulano, abriram um buraco lá, ó, tá atrapalhando, não tem jeito de colocar as lajotas lá de novo? Tem jeito de colocar um saquinho de piche lá? Mas nem isso esse secretariado da prefeitura tem coragem de fazer. Nem isso eles não têm. Porque enquanto o Ari está lá em São Paulo, está em Brasília correndo, está isso, o secretariado que está tomando conta do município, ele não tem como lá de Brasília ficar cobrando um, cobrando o outro. Muitas vezes os taxistas vão lá, não, nós vamos falar com o prefeito, né? Mas tem que falar com o secretário que é responsável, que não quer tomar providência. Porque o prefeito fala, viu, você tem que falar com o secretário. É o secretário que tem que tomar providência. Que nem hoje aqui. Hoje ligaram para mim aqui, tiraram insalubridade do SEMAI. Cortaram insalubridade do SEMAI. Eu falei, é certeza? Certeza. Cortaram, ligaram lá e já cortaram, esse mês já não vai ter, né? E eu fico admirado. Por quê? Porque a educação é educação, já vem verba. Outra, o SEMAI cuida de gente com deficiência. É pessoas especializadas estão lá. Pessoas estão cuidando, tem pessoas limpando bunda de criança, dando banho em gente lá. Sabe, pessoas que mereciam ganhar uma medalha. O que a secretária faz? Corta insalubridade primeiro dessas pessoas. Ela nem titubeou. Nem titubeou, porque se ela pensasse, ela ia primeiro chamar o pessoal e falar, ó, eu não quero o carro. Eu não quero o carro da educação andando à toa do jeito que anda por aí. E não venha falar para mim que não é verdade que é. Eu todo dia eu desço da minha chácara lá e volto, eu vejo o carro da educação andando à toa. Todo dia. Eu desço para Pinheiros, é carro da educação andando à toa. Sabe? Então, eu acho que a secretária tem que ver isso aí. Esse tal do EJA deles aí. Esse tal do EJA, um momentinho aí. Esse tal do EJA aí. Eu sei que tem bairro aqui aí, que a classe de aluno só tem um. Aí você fala, credo, mas só tem um aluno lá, é. Só que tem 5, 6 classes com 1, 2 alunos. Em vez de pegar todos esses alunos e colocar numa classe, não. Põe uma pessoa de cada classe para tomar conta, para ganhar mais. Então fica ruim isso daí. Isso daí é gente que liga para a gente e fala, Marco, vocês não tomam providência? Mas só que na hora que a gente corre atrás, as pessoas pulam no mato, não quer saber. Então fica difícil. Eu acho que a secretária, antes de cortar a insalubridade do pessoal lá que está se ferrando lá, né, trabalhando, todo mundo sabe que o pessoal do SEBAE trabalha igual um cavalo, né? Em vez de cortar a insalubridade deles, tomara que não seja verdade. Mas se for, eu quero que a secretária pegue e reveja. Eu sei que a prefeitura está em situação difícil, né? Está faltando dinheiro, por falta até do governo do estado, e não está repassando o que deveria repassar para a prefeitura, mas eu acho que sabe, essa parte de educação, principalmente de pessoas com deficiência, né? Eu acho que deveria pensar mais um pouquinho antes de sacrificar esse tipo de gente aí. Porque tem coisa na prefeitura que pode ser tesourado. Eu acho que esse pessoal tem que dar um desconto para eles, né? Se estão ganhando mais ou estão ganhando menos, para mim não interessa. Interessa é valorizar esse tipo de gente. Eu quero agradecer a vocês de ter vindo aqui e me desculpe até se eu me excedi em alguma coisa aqui. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Samuel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais pares. Boa noite ao público presente. Um bom dia aos ouvintes da FM Comunitária, à Rádio Cidade de Apiaí, aos internautas, uma boa noite. Senhor presidente, eu quero só aproveitar e fazer uns esclarecimentos aqui, que com relação ao buraco em frente à Sabesp e o ponto de táxi ali na 1º de maio, será tampado, nós já cobramos, já cobrei essa semana, novamente. Ontem de manhã eu falei com o gerente Vander da Sabesp, estava sem o asfalto, mas já conseguiu alguns sacos e vai ser tapado lá. Então, isso está resolvido, mas o vereador Marcos está correto de fazer a cobrança. Senhor presidente, público aqui presente, uma reflexão nós precisamos fazer. De fato, o mundo está em crise. Assim como o estado mais rico da nação também está em crise. E isso não poderia ficar de fora, ficar distante do nosso município. Tanto é que chegou aqui. Porém, a verdade dos fatos, senhor presidente, é que no mês de maio deste ano, nós tivemos uma arrecadação de 3 milhões, isso é líquido, né, de repasses federais, ICMS, TBI, royalties do petróleo e por aí vai. R$ 3.416.725,11. No mês de junho, R$ 3.563.478,89. Em julho, R$ 2.865.088,82. Vejam aí que tem uma diferença com relação ao mês de junho de R$ 698.390,07. Então houve uma queda na arrecadação. O fato em si não é a queda, mas a reflexão que motivou a queda. Qual é a reflexão que nós temos que fazer? É descobrir o que nos motivou essa queda. Eu andei pesquisando, e como já solicitei há um tempo atrás ao prefeito, informações sobre alguns, eu diria assim, um descontrole administrativo tido na gestão anterior, sobre o fato disso. Administrar é ter serenidade, ter firmeza quando preciso. Portanto, isso aqui é objeto da informação que eu estou pedindo, porque eu vou pedir a abertura de uma CPI para apurar isto. O que é que nós pretendemos apurar, se a Câmara aqui, bem claro, aprovar o pedido do CPI? Foi a contratação de uma empresa que custou 120 mil aproximadamente na gestão anterior, infelizmente ou felizmente, mas meu entendimento é que é infelizmente na gestão do prefeito Emílson e do vice Raul, prefeito por um período também, que está gerando alguns débitos direto na conta de repasse. Então nós precisamos ter serenidade. Agora, de quem é a culpa? Era essa reflexão também que eu fiz agora de manhã, agora à tarde, e que nós precisamos fazer. A culpa é de todos nós. Sabe por que é de todos nós? Porque nós votamos. Nós escolhemos quem são os nossos representantes. E nós ficamos, por longo período, numa dualidade. Ora, doutor de uma espécie, ora, doutor de outra formação. Então, todos nós temos culpa. Eu, como vereador, tenho culpa maior que os senhores e as senhoras. Porque eu devo ir a fundo em todas essas coisas, independentemente de ficar me preocupando se vou me reeleger ou não. Mas eu tenho que ir a fundo nessas coisas. Tenho que pedir informação, não posso ter medo de apurar. Não posso ter medo de contrariar o interesse comum. Como legislador, eu tenho que pensar lá na frente, ir além daquilo que está projetado hoje. Porque senão eu vou ver do imediatismo, eu vou ser mais um eleitoreiro de plantão. E eleitoreiro de plantão, nós precisamos abrir um parênteses aqui de falar de algumas coisas que já estão ocorrendo. Não dá para eu, na minha imensa ignorância, achar que eu sou maior do que os outros. Achar que o meu bolso financeiro, o meu capital, porque eu sou tido como empresário tal, sou maior do que um que o outro. Então, quando se pretende pactuar para um município, não é para se ter um candidato. Não é para se ter um candidato a prefeito. Quando se pretende pactuar com o município, é dizer o seguinte: prefeito Ari, olha aqui, ó, eu, fulano de tal, mais Beltrano, mais Ciclano, mais não sei o cano, concordo com as seguintes medidas que devam ser tomadas para o bem do nosso município. Ou nós não sabemos, ou nós não pedimos, ou nós já não fizemos uso de um medicamento lá na farmácia do posto. Quando nós poderíamos comprar, e aí nós batemos atrás de um vereador, olha, fulano, estou precisando de remédio, está aqui a minha receita. E com o perdão da palavra, o vereador, sem informação política suficiente, pegou a receita e foi bater na farmácia. Então aí o dinheiro vai mesmo, o dinheiro espirra. Ou eu, quando eu precisei de um carro, eu me julguei melhor do que os demais, falei, não vou viajar no ônibus da saúde. O fulano, me arruma um carro particular e eu não quero mais ninguém comigo. Aí eu me sinto melhor do que o outro. Aí o dinheiro vai embora. Então, administrar é preciso ter coragem. Então, se quer fazer-se um pacto para o município, não é o pacto existindo um único candidato, porque aí eu sou antidemocrático, sou o ditador. Mas um pacto para o município é somar-se as atitudes do prefeito atual e falar, pode tomar essa atitude que nós não vamos, a hora que você virar as costas, nós não vamos criticar, não. Nós vamos apoiar a sua atitude. Este é o pacto. Não o pacto eleitoreiro. Aí não. Aí não. Então, nós temos que ter essa reflexão. A culpa que está hoje no município é nossa, é de todos nós. Mas mais culpado é quem são os atores principais. Eu não tiro a minha culpa, não me eximo dela, portanto cobro, cobro sim. Assim como pedi apuração no transporte escolar, como denunciei na Procuradoria Federal sobre o transporte escolar, continuarei fazendo. Assim como fiz conversas aqui por conta de um valor diferente de peças para a Secretaria de Obras, que já resultou, já teve resultado, foi sanado o problema, continuarei fazendo. Porém, espero as respostas o mais rápido possível do Executivo, para que possamos abrir uma CPI, apurar as responsabilidades de fato de quem são e que as pessoas sejam penalizadas, sim. Porque eu já fui penalizado por roubo, por desvio de documento, mas não por desvio de dinheiro público. Não que eu roubei, roubaram da minha secretaria, da secretaria a qual eu fazia parte. pago até hoje, mas não por desvio de dinheiro. Não por prejuízo ao erário público. Então nós precisamos fazer essa reflexão. E aí, senhor presidente e demais pares, nesse sentido, quero ousar fazer algumas sugestões ao executivo que tome algumas medidas, penso eu, que podem ser úteis para que façamos a devida economia, colocamos a vida financeira ou a saúde financeira do nosso município em dia e possamos continuar prestando e melhorando cada vez mais o serviço público de qualidade que nós temos que prestar. Então, nós temos que ter alguns critérios para tudo isso. Quem tem que pagar pela crise, seja ela a nível federal, seja estadual e municipal, não são os trabalhadores e as trabalhadoras. Quem tem que pagar é o capital a que tem que pagar. É aquele dinheiro que foge. Aquilo que está se pagando a mais para um serviço que poderia se pagar a menos. Aí, exemplo, cito eu. Ter visto serviços terceirizados que podem ser feitos dentro da própria prefeitura. Dois exemplos. Borracharia da prefeitura e mecânica. Muitas vezes o serviço que está pagando lá fora, um serviço paga o salário de 3 funcionários e 3 mecânicos. Não dá para nós termos toda hora ter que o mecânico, e aí eu cito o nome, é o coitado do Cardeal, sair correndo procurar uma peça na rua, embora esteja dentro da licitação. Não dá, porque ele saiu, gastou combustível, gastou o carro e gastou o pior de tudo. O seu tempo, que é extremamente precioso, que é o recurso humano. Então tem que se ter, sim, um almoxarifado. Tem que se ter, sim, um almoxarifado lá dentro. Com as peças devidas para que as pessoas vão buscar ali no almoxarifado, com a entrada e com a saída direitinho, qual é a peça que está sendo utilizada e para onde está indo. Não dá para terceirizar serviços. É o momento de nós chamarmos para nós, o município, a responsabilidade de pegar esses serviços. Quando você terceiriza? Quando você é incompetente, quando você é incapaz de fazer. Penso que não é isso que nós temos na Secretaria de Obras. Penso que não é isso que nós temos em outras secretarias que não dá para terceirizar serviço. Então, esta é uma das medidas que eu penso. Com relação às horas tão propaladas, fala-se em contas já por aí, eu não ouvi, confesso que procurei hoje o executivo para saber se haveria cortes ou não. Se tem que ter corte, sabe de quem tem que cortar? Não é de quem ganha menos. Não é de quem está na base. Tem que cortar, sabe de quem? De quem entrou com compromisso político. Sabe por quê? Porque quem entrou com compromisso político tem responsabilidade junto. Se acerto, ele tem responsabilidade. Se erro, ele também tem responsabilidade. Então, é este que tem que ser cortado. Por que isso daí? Porque é a hora de chegar nessas pessoas e falar, fulano, você está num cargo comissionado, nós vamos dispensar você por conta desse período, é isso que está acontecendo. E a pessoa tem que ter a grandeza, penso eu, de reconhecer o momento e não fazer as ameaças que muitos fazem por aí. É, prefeito, mas eu te ajudei assim, assim, assado, lá em casa são 30 votos, são 40 votos. Isso é coisa de gente pequena, de gente baixa quando faz isso. Eu, portanto, assim, várias vezes já encontrei pessoas que quiseram me dizer isso, e eu disse assim, eu tenho vida curta na política, porque eu não tenho trava na língua, e também não tenho rabo preso. Então eu respondo, meu amigo, minha amiga, você votou em mim, votou num projeto, não votou só no Samuel do PT. Você votou num projeto. Um projeto de mudança, de transformação. Fazer aquilo que é bom, justo e direito. É por isso que eu fui eleito. É esse o motivo da minha eleição. Se não está bom, você tem todo o direito de contrariar. Mas não me ameaçar com a questão do voto, porque eu não estou preocupado com a questão do voto. Estou preocupado em fazer um bom trabalho e ajudar o meu município. Outra questão, senhor presidente, que eu penso ser importante é termos uma central de transporte. Meu tempo voa ali. Termos uma central de transporte. Por quê? Não dá para sair um carro com uma pessoa para lá, um carro para cá, um carro para lá, um pouco lá. Tem que ter uma central de transportes. As secretarias têm que ter uma agenda conjunta dentro do gabinete da prefeitura, dentro do gabinete do prefeito. Tem que estar a agenda de todos os secretários, de todos os diretores, tem que estar lá a agenda do mês. Para que não saia o carro uma hora para lá, uma hora para cá, e eu já fui repetitivo nisso. Mas esse é um dos motivos. Leiloar imediatamente aquelas sucata, tranqueiraiada que estão lá dentro da garagem da prefeitura. Tem que leiloar, nós estamos patinando no seco, gente. Quem patina no seco não consegue dirigir um carro num momento difícil, de lama. O bom motorista, ele sai, arruma jeito, bate com o enxadão aqui, não tem medo de pegar no enxadão para abrir uma vala e sair a água que está empoçada. Mas ele tem que continuar com o carro. Nós não vamos parar e não podemos parar diante de uma crise. E o poder público tem que continuar prestando serviço público de qualidade, sim. Por isso eu volto a dizer, se tem alguém que tem que pagar, são aqueles que tiveram compromisso político com o prefeito. Porque não tem que pensar no compromisso político do seu cargo, mas com o município. Este é o compromisso político. Este é o compromisso político que nós temos que ter. Penso outra coisa, senhor presidente. Cobrar os impostos devidos. Tem hora que a gente percebe por aí, tem um monte de gente aí, olha, que tem terrenos por aí. Sabe quais são os terrenos? São os lotes, lotes vagos, não tem uma casa. E você olha na frente, a calçada está horrível. Tem que cobrar dessas pessoas para fazer a calçada. Assim como tem que cobrar de todos nós. Todos nós temos que manter em dia a nossa parte que nós devemos. Se não mantemos, a prefeitura deve ir lá fazer e cobrar. Nós precisamos de dinheiro, sim. Dentro da justiça, dentro daquilo que é legal, nós devemos fazer. Então essa é uma das coisas que nós devemos fazer. Tem um monte de carros abandonados aí. Soca a multa nesse povo. Soca a multa nesse povo. Quer largar o carro lá, quer descumprir a lei, vai pagando. Não tem problema nenhum, não. Agora precisa ter coragem. E ousadia para se fazer acima de tudo. Administrar acima de tudo é deixar o coração em casa. Embaixo do travesseiro, ainda bem escondido, para que você administre com lealdade as coisas. Não com maldade, mas com lealdade. Criar uma lei, senhor presidente e demais pares, penso eu que é preciso criar uma lei no seguinte sentido, para que a gente evite, está aí a comunicação, as rádios têm comunicado por aí, aquela história, porque o Marmitex custou R$50, custou R$60. É preciso fazer essa reflexão. É preciso fazer essa reflexão. Se eu sou o funcionário, eu tenho que ter o meu auxílio transporte. Ou tenho que ter o meu auxílio alimentação, se eu vou para algum lugar. Mas gera muito, muito caminho, abre muita porta para a corrupção. Quando nós ficamos assumindo tudo. Tudo no seguinte sentido. Por que precisa a prefeitura comprar alimentação se não dá para ela pagar no salário do trabalhador? Abre porta, ele vai achar o jeito dele consumir. Auxílio transporte, acha o jeito de viajar daqui para acolá. Então precisa ter uma ousadia. O momento de crise é de ousar, de criar. Precisa achar meios de economizar, de fazer o dinheiro render. Já encerro, senhor presidente. Comprar combustível diretamente da distribuidora. Não tem que bater num posto aqui ou acolá, e coisas que eu já denunciei aqui, combustível de péssima qualidade, muitas vezes, que estão dentro das máquinas, causando maiores prejuízos, e dos caminhões também. Compra lá, por que nós não temos um tanque ali? Será que somos tão incompetentes a ponto de não conseguirmos colocar um tanque ali dentro da garagem, que sirva para abastecer os veículos municipais? Nós precisamos ousar. É hora de ousar. Então, senhor presidente, encerrar rapidamente, quero parabenizar os educadores e educadoras da educação infantil, que no dia 25 é o dia da educação infantil, e ainda dizer da responsabilidade com os trabalhadores municipais. Já encerro, senhor presidente. Nós precisamos chamar, acho que a Câmara precisa chamar esse debate. Deve estar reunido agora aí os trabalhadores do município, por conta de não terem o seu dissídio. Os trabalhadores precisam ter o dissídio. Precisa ter. E digo mais, senhor presidente, são aqueles pequenininhos. Volto a falar dos grandes. Os grandes precisam ter a grandeza agora de falar assim, estou ganhando 4, vamos reduzir o nosso salário. Vamos reduzir 30% dos nossos salários. Vamos cair para 2.800. Nós estamos num momento de crise. No momento de crise, volto a dizer, quem é que tem que pagar é a liderança. Não é o trabalhador, não. Então vamos reduzir o salário de secretários. Se quiser reduzir o nosso vereador também, não tem problema nenhum. Não vou me eximir disto. Se é para o bem do município, também estou junto. Mas é uma situação diferenciada do legislativo. Está aqui as contas tão justas que o presidente está administrando. Sobra dinheiro ainda para ajudar o executivo. Então nós precisamos ter clareza disso, que os trabalhadores precisam ter a recomposição salarial, precisam ter o dissídio deles aí. É isso, senhor presidente, eu concluirei na explicação pessoal.
Concedo a palavra ao vereador Vanderlei.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Quero aqui cumprimentar os taxistas presentes. Em nome do Sr. Jonas, quero aqui cumprimentar todos os taxistas. Cumprimentar o público presente, pastor Wagner, funcionário da Câmara, a minha amiga Festeira de Santo Antônio, pé quente, né, Daniele. Né, parabéns pela festa, Daniele. Foi, né, quero agora aqui, aproveitando a ocasião, para dizer publicamente, né, graças a Deus, uma festa de sucesso. Né. É, senhor presidente, gostaria aqui de falar, senhor presidente, bem rapidamente, até para não me tornar cansativo, gostaria de falar uma pequena reflexão e falar um pouco do hospital. Na última sessão, eu fui procurado por um cidadão que, dia 13 para o dia 14, foi até o hospital. Era em torno de 3 a 4 horas da manhã. Né? A sua filha, com febre, 30 graus de febre, chegou até o hospital e tinha o médico, estava de plantão, não tinha mais ninguém, só o paciente e os funcionários do hospital. Chegou até o hospital, a pessoa ficou uma hora e meia lá, aguardando o médico, um casal de médico, namorado, que estava lá no hospital dormindo, senhor presidente. Então, quero fazer aqui, senhor presidente, quero que conste em ata isso aí, porque irei conversar com a diretora do hospital, até porque a diretora do hospital é muito competente, certo? Procurei por duas vezes falar com ela sobre isso, não tive sucesso, mas gostaria também de estar falando e constando em ata nosso trabalho aí sobre a situação. Funcionário, dinheiro tem, porque nós corremos atrás de dinheiro. Certo? São 750 mil reais por mês, mais 200 mil reais, 750 mil reais do Estado, mais 200 mil reais da União. Então, praticamente 1 milhão de reais entra no cofre público todo mês, no cofre do hospital. Então, recurso tem e os médicos ganham muito bem, senhor presidente. Então, é o seguinte, senhor presidente, então, isso é uma falta de respeito, é um descaso que fazem com a nossa população. E eu estou aqui para representar e defender a população de Apiaí. Então, eu gostaria de contar, senhor presidente, sobre dois médicos lá, dia 13 para o dia 14, foi uma puta sacanagem. Né? Ganha 33 mil reais por mês, 33 mil reais por dia, os plantonistas, o hospital. Então, é muito dinheiro, 33 mil reais que entra nos cofres do hospital por dia aqui, que totaliza esse valor de 1 milhão por mês. Senhor presidente, gostaria aqui de estar falando sobre um projeto de lei que eu e o vereador Maurício nós estamos apresentando, também que diz respeito aos taxistas. Né, é uma lei assim, que alguns taxistas já me procuraram e pediram para que nós fizéssemos a lei que fala sobre o transporte clandestino. Então, a gente também é muito penalizado. A classe taxista em API realmente são muito penalizadas dentro do município. É com tudo, com faixa fora do padrão. A gente aprova uma lei aqui que fala que a faixa é 60 centímetros, vai à prefeitura, faz um decreto municipal lá com outra medida. Então, é uma puta sacanagem. Então, acho que eu estou falando em principal a questão da lei municipal, que, pelo visto aqui, a comissão... Todas as comissões estão sendo favoráveis a ela. Então, isso vai inibir e vai multar e vai para o pátio o taxista clandestino que vem de outra cidade aqui pegar o passageiro do nosso município. Então, a lei é severa e a gente está aqui colocando aqui uma lei nossa, uma lei minha e do vereador Maurício, que intimide e que essas pessoas que vêm aqui pegar os passageiros, né, que não é do que são de que são de outros, não é, não trabalham, não pagam alvará aqui dentro do município do Apiaí e pega aqui o emprego, o trabalho do nosso taxista do município do Apiaí. É isso, senhor presidente. Gostaria também, senhor presidente, estar falando que ainda está nessa casa de lei a questão da faixa. Né, ainda não foi aprovada a questão da faixa, que é um decreto do executivo. Quer levantar essa lebre aqui, que eu sou contra a questão da faixa, sim, sou a favor das faixas, desde que seja uma faixa pequena, uma faixa que foi discutida, nós discutimos, isso lá na Escola Ala, e foi também assinado por uma grande maioria do taxista, que era a favor da faixa de 60 centímetros. Então, é isso também, eu gostaria que desativasse, não sei por qual motivo, que está aí na sala de comissões, né, e que a gente, né, aproveite essa ocasião que o taxista aqui presente, para que a gente volte a discutir isso, e a partir do ano que vem, no alvará, ele volta e tem o tamanho da faixa de 60 centímetros, como foi discutido, e houve um abaixo-assinado também de mais de 50 taxistas a favor da faixa que diminuísse esse tamanho. Então, eu também gostaria de estar falando aqui, senhor presidente, e gostaria também aqui de parabenizar o vereador Renato Coelho pela justa homenagem, né, que está fazendo aqui a CEMEI Lucia Aparecida Rodrigues Cardoso, né, a família presente, né, cumprimento. É, quero dizer também, vereador, meu saudoso pai, junto com a Luci, e meu pai, quando ele transportava os pacientes para São Paulo, e meu pai sempre apoiava a Luci lá, sempre acompanhava, sempre dava apoio a ela. Então, eu acho que é uma verdadeira vencedora. Eu participei uma época da Casa de Maria, e na Casa de Maria existia um apoio a essas doenças crônicas. As pessoas tinham doença crônica, e a Luci também era uma grande inspiradora de todos os pacientes lá, que iria, frequentava, e ela assim, marcou muito também a minha vida nessa situação. Com toda aquela enfermidade, ela dando força para aqueles outros pacientes também que tinham o mesmo problema da doença dela. Então, ela foi uma verdadeira guerreira e pode ter certeza absoluta estar junto a Deus. Tá bom, Daniela? A família presente. Isso é muito, né, eu acho que marcou uma verdadeira luta, uma verdadeira guerreira mesmo. Então, parabéns, vereador Renato, uma justa homenagem e conto com o meu apoio. É isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos vocês e fico com Deus. Até a próxima sessão.
Concedo a palavra ao vereador Renato Coelho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores pares vereadores. Boa noite, público presente. Eu queria começar falando de um projeto que está aqui tramitando nessa casa, que é da minha autoria, que é uma simples homenagem, que é o mínimo que a gente podia fazer para uma pessoa que foi tanto estimada nesse município, deu o seu trabalho, deu o seu sangue aqui nessa cidade, em todos os segmentos, tanto na área da educação como na área religiosa. Eu me sinto orgulhoso de poder participar e fazer essa homenagem para a Luci Cardoso, que foi uma das famílias que eu nasci e me criei do lado deles, até hoje conheço de fundo do meu coração como essa família tradicional aqui em Apiaí e tão valorizada. Então, a família Cardoso, a gente deveria ser feito essa homenagem quando a pessoa viva, mas infelizmente a lei não permite isso, então é o mínimo que a gente pode fazer. Né? Gostaria que a pessoa tivesse aí viva, presente, para poder ouvir, mas infelizmente não é assim. Mas com certeza os demais vereadores na próxima sessão vai ser votado e com certeza será votado esse projeto. Senhor presidente, eu não poderia deixar falar aqui do projeto do taxista, que é um projeto que está aí já há 3, 4 meses tramitando nessa casa, que é um projeto que, na verdade, já apresentado pelo vereador Marco Chiodi em 97, da autoria dele, que hoje ele mesmo vendo que esse projeto está prejudicando a maioria dos taxistas em Apiaí. Esse projeto, a gente sabe que existe em quase todas as cidades do Brasil, mas isso funciona em cidades grandes, que ninguém conhece ninguém. Não para nós aqui, que todo mundo é amigo do taxista, todo mundo é compadre, todo mundo é cunhado, quer dizer que é uma família, é uma família taxista, onde todo mundo tem o direito de conhecer e pegar aquele taxista que é da vontade dele. Se o taxista, se o usuário tem o dinheiro ou não tem o dinheiro, ele sabe que chega no taxista, sabe que pode pagar no final do mês, e ele sabe que ele vai. Agora, do jeito que está esse projeto aqui, obrigando o passageiro a pegar o primeiro taxista da vez, sendo que às vezes a pessoa nem conhece aquele taxista, não sabe se é uma pessoa de boa índole, se é uma pessoa que não tem vício alcoólico, né? Como é que a pessoa tem essa confiança de pegar? Então, eu acho que aqui para Piaí não funciona. Aqui a gente tem que deixar de livre liberdade para o usuário pegar o taxista que for da sua vontade. Não, aqui, não, para nós, não prevalece isso aqui. Então, senhores vereadores, vocês podem ter certeza, se os senhores votarem contra um projeto desse aqui, vocês estão prejudicando os taxistas, estão prejudicando os usuários em geral. Entendeu? Porque isso é um projeto que vai atrapalhar a vida dos taxistas e dos usuários. A gente está querendo aqui a liberdade, que acho que a pessoa tem o direito de escolher e pegar quem ele quer, não obrigando a pegar o primeiro da fila. Então, senhores vereadores, põe a mão na consciência e votem consciente, porque na hora de votar vocês vão saber o tamanho do prejuízo que vocês estão prejudicando essas pessoas. E nós aqui estamos para fazer a justiça. Tem pessoas aí me ameaçando, até porque se esse projeto for votado, vai ver o que vai acontecer. Eu quero dizer que eu não vivo da política, não preciso da política, não tenho o rabo preso com ninguém, então podem falar o que quiserem. Eu estou aqui para fazer a justiça e fazer valer as leis. Então, não tenho medo de ameaças, não tenho medo de nada, porque não preciso de ter medo, porque não tenho o rabo preso em lugar algum na prefeitura. Senhor presidente, eu queria dizer também mais uma coisa, que eu fiquei indignado hoje lá no Detran, vereador Vanderlei, que nós, vereadores, poder público, temos que fazer que mudem esse sistema do Detran. Tem um caminhão, uma pessoa que perdeu a placa lá no Mato Grosso hoje. Eu fui lá tentar ver se conseguia pedir a placa. A pessoa do Detran falou que hoje não pode pedir a placa. O caminhão tem que vir de lá aqui, fazer a vistoria, esperar talvez até uma semana para que essa placa chegue para depois trabalhar. Mas, meu Deus do céu, isso é uma injustiça. Imagine bem, aonde nós estamos? As coisas estão tão fáceis hoje, tão facilitado de melhorar as situações, por que complicar, né? Então, a gente está voltando para trás, né? Não andando. Então, nós, poder público, temos que intermediar nesse sentido e ver se isso consegue mudar, porque nós não estamos vivendo a idade da pedra. Hoje, a realidade é outra. Senhor presidente, queria agradecer a presença de todos, a casa está cheia hoje. Os taxistas deveriam estar aqui mais presentes, mas está valendo, já aí está a casa cheia. Pode ter certeza que o meu trabalho, eu estou batalhando por vocês há tempo, né? Então, contem comigo e vai depender dos nossos novos vereadores que vão votar agora na sessão. Fiquem aí para vocês assistirem os votos, sim ou não. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador João Paulo.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente. É muito bom a gente estar trabalhando hoje com a casa cheia. Pode ter certeza que a presença de vocês é muito importante para nós. Senhor presidente, eu quero começar hoje solicitando ao nosso prefeito municipal, à Secretaria de Saúde, que toma alguma posição de extrema urgência até segunda-feira. Recebi hoje o comunicado que, infelizmente, o restaurante que fornece alimentação para os funcionários que trabalham na zona rural será cortado segunda-feira. Portanto, já está difícil de trabalhar em Apiaí sem receber. E agora, como que a gente vai fazer? Sem salário, salários atrasados, com dificuldade para a locomoção para a zona rural e para completar agora sem almoço, sem alimentação. Então peço ao senhor prefeito municipal, que eu tenho certeza que está nos ouvindo nesse momento, e que tome a providência daqui para segunda-feira. Ou faça o pagamento para a empresária do restaurante, que também não pode ficar à mercê, porque É difícil você bancar uma alimentação há meses sem receber. E também os funcionários não podem ficar sem a sua alimentação. Então, acho que tem que ter uma solução para esse problema emergencial, daqui para segunda-feira. Porque chegar segunda-feira, nós não sabemos o que fazer. Como que os funcionários irão trabalhar na zona rural, sabendo que nem o seu almoço ele vai ter? Então, eu peço encarecidamente que amanhã o prefeito se reúne com o secretário de Finanças, com a secretária de Saúde, e toma a providência emergencial e que selecione o problema. Ou seja, os funcionários não podem ficar do jeito que está. Senhor presidente, hoje eu participei de uma reunião do Conselho Gestor de Saúde no bairro Palmitalzinho. E é lastimável o jeito que está aquele distrito, o distrito mais distante da sede do nosso município, aquelas pessoas que moram a mais de 50 quilômetros de Apiaí, estão cada vez mais necessitados e solitários. Até parece que o distrito do Palmitalzinho não faz parte de Apiaí. Ou seja, tudo lá está abandonado. Então, peço ao senhor prefeito que olhe com carinho para o distrito do Palmitalzinho. Ou seja, é um distrito distante, mas faz parte do nosso município. E se faz parte do município de Apiaí, todos nós temos que correr atrás, buscar recursos e olhar pelaquela comunidade que também pode ter certeza que faz parte de Apiaí. Quero também, novamente, pedir, solicitar e cobrar a secretária de Saúde para que se compre, quanto mais emergencial possível, os medicamentos das crianças da rede municipal de saúde. Infelizmente, ainda não foi entregue os medicamentos que ajudam no comportamento das crianças na sala de aula. O medicamento se chama Ritalina. É um medicamento a qual as crianças necessitam tomar para que se tenha a concentração na sala de aula. Nenhuma criança tem a culpa de estar dependendo desse medicamento, mas o município tem a obrigação de entregar o medicamento nas escolas municipais para que nossas crianças tenham um ensino adequado. Faz mais de um mês que eu venho cobrando nessa tribuna, pedindo a compra do medicamento. E, infelizmente, até agora, não chegou nenhum medicamento nas escolas municipais. É difícil, temos professor aqui, e a professora sabe o quanto que é difícil estar com alunos dependentes de Ritalina numa sala de aula. Né? Só quem é professor que vai entender esse tipo de problema que existe numa sala de aula. E, infelizmente, parece que não estão dando ouvido, não estão se preocupando com esse problema que existe hoje no nosso município. Então, venho novamente cobrar, venho novamente solicitar à Secretaria de Saúde que entregue esses medicamentos o quanto antes possível nas escolas municipais. Senhor presidente, quero aproveitar a oportunidade, tem vários taxistas aqui hoje presentes, fazer uma denúncia nessa casa de lei, faço questão que fique registrado em ata, senhor presidente. Descobri essa semana que existe ainda uma funcionária municipal que tem um ponto de táxi em nosso município. E sei que o prefeito municipal cortou o ponto de táxi de dois funcionários municipais, que não preciso dizer o nome, para não deixá-los constrangidos. Mas existe uma aí, uma senhora, que trabalha na prefeitura e tem um ponto de táxi na Praça Central de Apiaí. E pode ter certeza, senhor presidente, vai ter uma demissão, um facão, de amanhã para segunda-feira. Se essa senhora não for demitida, eu vou entrar com um pedido para que o prefeito ou mande essa mulher embora ou tire o ponto de táxi dessa mulher a qual o marido dela trabalha na Praça Central. Ele é muito bom para falar mal de vereador lá na Praça Central. Cadê que ele vem dar a cara a tapa aqui hoje? Eu queria que ele estivesse aqui para ele escutar ao vivo e a cores. Mas ele não é homem. Ele gosta muito de falar da vida dos outros. Eu vou mostrar para ele quem é vereador vagabundo. Vagabundo é quem fica falando mal na Praça Central dos vereadores. Eu não tenho um pingo de medo dele. E eu também tenho certeza que ele não é homem de vir falar para nós aqui que nós somos vagabundo. E nós vamos mostrar o nosso trabalho, começando por hoje, aprovando a lei do Renato Coelho, a qual vai prejudicar ele. Por que que vai prejudicar ele? Porque ele é um antipático. Ninguém gosta dele, porque ninguém, por isso que ninguém dá corrida para ele. O dia que ele fazer parte da sociedade de Apiaí, ele vai começar a ter trabalho no táxi. Isso se ele se manter como taxista. Então, senhor presidente, eu quero que fique gravado e coloque na ata que se a senhora não for demitida da prefeitura, semana que vem eu vou fazer um ofício pedindo o corte do taxista. Por quê? Os direitos têm que ser iguais. Se cortou o ponto de dois funcionários públicos municipais, vai ter que cortar o ponto dele também. Tenha a todos um bom final de semana. Meu muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Polaco Moura.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite ao público presente. É muito bom ver essa casa cheia. Bom dia aos ouvintes da 87.9. Boa noite, né, público presente. E bom dia aos ouvintes da 87.9 FM, vão nos escutar no sábado. E os da 1500 AM, que vão nos ouvir no sábado também. Bom, queria começar falando sobre um projeto de lei que está circulando aqui na casa, que está para ser votado na próxima sessão. É o projeto de lei que vai aumentar a tarifa de luz dos usuários em Apiaí. Projeto que veio com urgência especial, até votei contra urgência especial, porque é um projeto que tem que ser analisado com maior cuidado, que vai prejudicar em muita população de Apiaí. Vou dar um exemplo aqui. A taxa vai subir para todo mundo. R$ 10,50 em residencial, na zona urbana, e R$ 7,50 na zona rural. E é um projeto que, no meu entender, não tem um conteúdo bom. Por quê? Uma fábrica, por exemplo, é R$ 80 a mais na conta de luz. Para o comércio é R$ 12,50. Mas veja bem, uma quitanda vai pagar o mesmo preço que o supermercado Dólar? Uma quitanda vai pagar o mesmo preço que o banco. Uma fábrica de broco vai pagar R$ 80,00, o mesmo tanto que a Camargo Corrêa vai pagar R$ 80,00. Uma mansão na cidade aqui vai pagar R$ 12,50, a mesma coisa com uma pessoa humilde, mora lá no Pinheiros 2, mora no motocross. Então, é um projeto que a gente tem obrigação de reprovar esse projeto, certo? Porque vai prejudicar demais a população da EPI. Tem muitas pessoas que pagam energia R$ 40, R$ 50. Você põe R$ 10,50, isso vai dar mais de 20%. No comércio é a mesma coisa. Então, um projeto que vai prejudicar demais a nossa população, já não basta o PT que está acabando com todos nós, que subiu energia a preço exorbitante, e agora, por cima, o PT quer voltar a CPMF. Um absurdo. A população brasileira não aguenta mais, minha gente. Não podemos permitir mais aumentos. Não é momento de termos aumento. Hoje temos que fazer milagre. Tanto faz o taxista, o agricultor, o caminhoneiro, o assalariado. Tem que fazer milagre para fazer compra, para manter seu veículo em ordem, para pagar o IPVA, pagar o alvará. Então está muito difícil. Então tudo que você fizer hoje para subir para a população é difícil. A gente tem que defender a população. Não podemos permitir que esse projeto passe nessa casa aqui. Então, peço à população que na próxima sessão venha até aqui e, que nem vocês vieram aqui, estão de parabéns os taxistas, fazer a força para não subir energia ainda mais em Apiaí. Já veio aumento do governo federal, agora do governo municipal, não dá. Então, esse é o meu recado para esse projeto de lei. Queria falar mais uma vez, até sábado saiu um reportagem no jornal, eu fiz um requerimento para o prefeito, porque é fácil falar aqui na Tribuna Livre. Agora, fazer o requerimento e encaminhar para o prefeito não é fácil. Eu fiz um requerimento, encaminhei, não gostaram do requerimento que eu fiz, certo? Não gostaram da matéria que saiu no jornal, cobrando o salário dos funcionários atrasados, dos fornecedores de EPI. Cobrei por quê? É complicado você ficar falando mal só do secretário. Logicamente, tem secretário que não está atendendo a população como merece. Mas quem comanda essa cidade? É o prefeito municipal. A gente votou no prefeito municipal, a gente não votou em secretário. A gente confiou no programa de governo do prefeito municipal. A gente levantou essa bandeira. Eu, como vereador que fui do lado do prefeito, certo? Eu levantei essa bandeira e acreditei. A população também acreditou. Infelizmente, ele não está conseguindo fazer o que foi prometido na campanha. Então, por isso, eu cobro mais uma vez aqui, urgentemente, a regularização dos salários atrasados dos fornecedores. Porque nossa cidade é uma cidade de médio porte, o comércio depende do salário dos funcionários da prefeitura para manter o comércio local, e o comércio local também depende da prefeitura, que paga em dia. Porque senão não vamos aguentar. A crise está muito grande, então a gente tem que fazer o possível para melhorar esse município. O prefeito tem que tomar o atitude? Tem que tomar. Já é para tomar no primeiro dia de mandato. Não tomou? Vai ter que tomar agora. A dor vai ser maior, mas vai ter que tomar. Senão, a prefeitura vai falir, gente. Vai ficar um caos a cidade. Certo? Eu, como vereador, quem acompanha meu trabalho sabe, eu desde a primeira sessão cobro isso do prefeito. Cobrei para fechar a prefeitura, fazer um balancete, certo? Para os marajá não ficar mamando na teta. Mas, infelizmente, não foram tomadas certas atitudes. Se gasta muito e se trabalha pouco. Ainda mais com o salário atrasado agora. Como que um funcionário vai trabalhar com o salário atrasado? Fica impossível. Fornecedor atrasado, como que ele vai fornecer? Não tem como. Então, peço o empenho dessa administração atual que melhore esse quesito que é de pagar o funcionário em dia e pagar o fornecedor em dia. Isso era promessa de campanha. E promessa é dívida. Ninguém é obrigado a falar. Depois que fala, tem que cumprir. Queria também cobrar na parte da saúde. É, realmente a saúde também está deixando a desejar em EPI. A falta de remédio não é de agora. É de vários e vários meses a falta de remédio está existindo. Falta de médico na cidade, na zona rural. Essa semana, graças a Deus, foi um pedido que foi insistente meu, o médico começou a atender em Araçaíba, uma vez por semana, mas começou a atender. Mas é pouco. Existe a promessa de campanha também que a saúde ia ser prioridade, e não está sendo prioridade na nossa cidade. Então é preciso a administração atual sentar e ver o que está errado, o que pode ser acertado, para a população não sofrer o que está sofrendo agora. Então, saúde é prioridade, que seja cumprida essa promessa também, que é de extrema necessidade para a nossa população. Outra coisa que queria aqui também falar é sobre as limpezas das nossas ruas. As ruas da cidade, quem caminha nas ruas vê, não tem a limpeza adequada. A avenida principal ali faz anos que não é lavada. Outras ruas também se perdendo em mato. A zona rural, as estradas, várias estradas são abandonadas. Precisa do empenho maior da prefeitura nesse sentido, para resolver essa questão. Porque tem três coisas que um prefeito precisa cuidar, que é o salário em dia, fornecedor em dia, certo? A limpeza da sua cidade, certo? Saúde e educação. Deu até mais de três, deu umas cinco aqui. Então, esses itens são básicos. E ninguém está pedindo nada mais aqui. Depois a gente vai brigar para fazer uma rua, para pavimentar uma rua, certo? Para comprar um veículo novo, como os vereadores estão fazendo. Aqui tem vereador que conseguiu muita emenda. Quem acompanha o trabalho dos vereadores sabe disso. Eu, como vereador, quem acompanha meu trabalho sabe, eu consegui mais de R$1 milhão em emenda parlamentar para o município. Então, quer dizer, o salário, graças a Deus, eu paguei meu salário, certo? Dei lucro para o município. Agora precisa a prefeitura fazer pelo menos o essencial. Que a população, ela não quer que transformar a EPI em Nova York. Não precisa, a gente quer o básico. É saúde, educação, uma cidade limpa, salário em dia, fornecedor em dia, para a gente conseguir fazer a cidade virar. Infelizmente, não só nesse mandato, mas em vários mandatos isso vem acontecendo. Então vai chegar um ponto que a população vai ficar descrente disso aqui. E a gente não pode deixar de perder a chama da esperança que move todos nós. A gente tem que lutar para a cidade melhorar. E a gente tem que estar aqui para isso, para cobrar, doa quem doer. Se o prefeito não está gostando, infelizmente eu tenho que falar a verdade, não posso chegar aqui e ficar mentindo para vocês. Como venho falando várias e várias vezes aqui, não só eu, mas muitos vereadores também vêm falando. Então, meus amigos, isso é de extrema importância. Fazer o essencial. Depois a gente vai tentar melhorar outros quesitos. Então é mais um recado para a administração atual aí. Queria também falar, meus amigos, sobre os taxistas. Bom, os taxistas é uma classe que ajuda muito o município e está no dia a dia com o povão aí, certo? E a gente fez a lei do táxi aqui, tem a lei do táxi de autoria minha e do vereador Renato Coelho, certo? A prefeitura exigiu de vocês a faixa, não era para ser essa faixa, era para ser uma faixa menor, mas veio um decreto do prefeito obrigando a fazer essa faixa maior. Eles decidiram entre a equipe deles lá, não consultaram os vereadores aqui, e foi feita essa faixa. Mas tudo bem. Mas a prefeitura não deu o que era para ser dado aos taxistas, que era o que era para ser dado? Fiscalização dos taxistas de fora, de outros municípios, não só da Barra, como é falado, mas de outros municípios também. Por quê? Se não tiver fiscalização da Guarda Municipal, da Polícia Militar, que podia ter feito a parceria, que pode, prender uns dois, três taxistas aí, acabava isso aí, mas não te fizeram isso, não tiveram coragem de fazer isso. Alguns pontos, como aquele ponto perto do hospital, até na época falaram para mim lá e falaram, pode ir lá, Polaco, pode ir lá e pode garantir que vai fazer a cobertura lá para o pessoal não ficar na chuva. Até agora não fizeram. Eu desrespeito com os taxistas. Os pontos estão abandonados, entendeu? Os taxistas, geralmente, são pessoas, graças a Deus, todos com saúde, mas são pessoas que estão acima dos 50 anos. Então, precisam de uma proteção maior. Estão mais... um vento, você pega uma gripe mais forte, chuva, e fica, tem ponto que a pessoa fica lá abandonado. É sol, chuva, garoa, vento. E eu não vejo uma atitude da prefeitura. Poxa, não tem dinheiro para nada, então... Encheu a folha salarial, não sobra dinheiro para nada mesmo. Infelizmente, o prefeito tem que ser gestor, meus amigos. E como não deu nada certo esse negócio da faixa, na minha opinião, certo? Eu resolvi tomar uma atitude aqui. Infelizmente, se alguns ficar bravos comigo, vão ficar. Mas vou fazer um novo projeto de lei para alterar a lei da faixa do táxi. Para a faixa ser facultativa, certo? Então, o taxista, se quiser ficar com a faixa, fica. Quem não quiser, pode arrancar a faixa. Porque não tivemos a resposta da prefeitura que era para termos. Então, nada mais justo que a gente reconhecer que a gente fez um projeto que não deu certo, porque a prefeitura fez não dar certo, e alterar. Então, eu vou fazer essa alteração. Se os vereadores optarem por aprovar, ótimo. Vou lutar para ser aprovado. E, se Deus quiser, vai dar certo. E quem quiser ficar com a faixa, estiver contente com a faixa, fica. Quem não tiver, arranca a faixa. Porque não tem condição. Eu fui na prefeitura mais de 20 vezes. A gente faz papel de palhaço lá. Brincam com a gente. Não consegue falar com o prefeito. Com o secretário fala que vai resolver, nunca resolve. Só enrola a gente. Aí a administração atual não toma nenhuma atitude com o secretário. E o vereador não pode chegar e mandar embora o secretário. A gente não tem esse poder. A gente tem que fiscalizar, cobrar o prefeito. Mas a gente não tem poder de mandar embora o secretário, porque a gente não é prefeito. Isso é função do prefeito. Então, a prefeitura, ela tem que fazer a parte dela. Se ela não fizer, ela não é companheira nem do vereador, nem do taxista, nem do agricultor, nem ninguém. Ela tem que exigir, mas tem que também fazer a parte dela, dar exemplo. E não deu esse exemplo. Então, eu vou tomar essa atitude aí. Se o prefeito ficar bravo comigo, pode ficar. Mas eu vou tomar essa atitude. Uma boa noite, muito obrigado pela presença de vocês e fique com Deus. E até a próxima sessão, se Deus quiser.
Câmara Municipal de Apiaí agradece à Rádio Comunitária Apiaí FM 87,9 pela parceria e gentileza em levar o nosso programa A Voz da Câmara aos lares de todos os bairros de Apiaí região. Nosso muito obrigado. Encerramos agora o programa Voz da Câmara deste sábado. Convidamos você para acessar nosso portal no www.cmapiaí.sp.gov.br, que está cheio de novidades e com muitas notícias. Você também pode fazer busca das principais leis municipais, ver todas as indicações, moções e requerimentos de cada vereador. Acesse o www.cmapiaí.sp.gov.br e confira. Siga também o nosso Facebook no facebook.com/Câmara Municipal de Apiaí. E aí, tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. E até o próximo sábado a partir das 9 da manhã.